Boa noite. Vou tentar falar bem perto aqui. Vou levantar um pouquinho também. Fica mais fácil. Eu sei. Minha mãe sempre fala disso. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Isso geralmente todo mundo fala, né? Quando vai dar a palavra na igreja e tal. Mas, conforme eu for contando um pouco das coisas que eu passei, vocês vão perceber que esse encontro está marcado há 4 anos já. Eu venho de uma família cristã, meu avô era pastor batista, minha mãe era minha professora de escola dominical. Eu não desejo isso para ninguém, minha mãe é professora de escola dominical, mas eu tive essa experiência. Anteontem eu estava preparando o que eu ia falar aqui. Eu tinha até conversado com a Ari já. Eu ia usar a parábola do bom samaritano para falar sobre religiosidade. E eu ia despejar aqui toda a minha mágoa e o meu rancor que eu tenho com religiosidade. Eu ia colocar para fora as coisas que me incomodam. E pediram para falar mais perto ali. E o que aconteceu? Eu ia falar para onde eu enxergo que o inimigo está trabalhando. Mas aí eu mudei. Eu vou falar sobre onde Deus está trabalhando. Deus tem feito tanta coisa boa na minha vida e a gente tem uma tendência muito grande em olhar para as coisas ruins que acontecem para a gente. O ser humano tem essa tendência de deixar que as coisas ruins marquem a sua vida mais que as coisas boas. Então eu vou tentar passar aqui rapidamente para não demorar muito, se eu não me engano são 8 horas que eu tenho, né? 8 horas e meia para falar, então não vou me estender muito. Queria orar primeiro para pedir para que Deus realmente esteja falando através de mim, que durante até a minha própria fala eu mesmo me arrependa e aprenda, porque Ele faz isso. Ele quer usar cada um aqui, não só aqui dentro, mas como no teu trabalho, no ambiente que você vive. Ele quer usar a tua personalidade para transformar não só a tua família, não só a tua casa, mas também o ambiente onde você mora. Ele quer que você dê semente, e semente são tuas atitudes mudadas, tua transformação através do que a Bíblia mostra como realidade, através do que o fruto do Espírito, né, representa e age na nossa vida. Então eu vou orar por dentro da sua oração do demorado. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui em liberdade, Pai, e poder estar conversando entre irmãos, esse tempo que o Senhor separou na minha vida para estar aqui no Brasil e poder dividir um pouco da minha história, Senhor. Muito obrigado por mais essa chance. Abençoa a todos os que estão aqui, abençoa também a vida do Ari, que não pôde estar presente, a do Marco também, que vai trabalhar amanhã. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu estava pensando em qual versículo que eu podia usar, né? E teve um versículo que ele me abalou muito quando eu li a primeira vez, que é João 8,32, que aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo ele foi meio que uma bomba, na minha vida, né? Que eu fiquei muito tempo dentro da igreja, como a gente conhece, né? Do grupo de pessoas, esquentando o banco, indo por presença, indo por medo de Deus, indo por medo que Deus me quebrasse meu pé segunda-feira, se eu não fosse no domingo. E esse versículo ele me chamou muita atenção. Eu comecei a refletir bastante sobre ele, sobre o que ele podia representar, porque eu, na real, não sabia o que era verdade. Eu não sabia o que era viver o que a palavra diz, eu não sabia que eu tinha que ser uma referência dela. Eu ficava o tempo inteiro me perguntando o que, que era essa verdade. E aí eu comecei a trabalhar em um lugar, uma marcenaria, eu sou marceneiro também, né? que quando você mora fora do país, você tem que ser tudo, né? Marceneiro entrega pizza, encanador, faz buraco, pedreiro, encanador. O que aparecer, você faz. O que te perguntarem se você sabe fazer, você fala que sabe. Você não tem muita opção. As pessoas, por eu ter morado no Havaí, as pessoas pensam que eu... Ah, você mora no paraíso, mas não era de Neilândia. Tinha que ralar e tinha que ralar bastante. Então, durante um bom tempo eu fiquei meio perdido em saber o que, que era a verdade. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler, não entender, comecei a ler e perguntar, comecei a perguntar para a Bíblia. Aí um dia eu fui com a minha esposa numa loja e comprei um iPod. iPodzinho, né? Um MP3, onde a gente vai baixando as coisas para dentro, tá? Vai baixando música, vai baixando. E eu não sou um cara que gosta muito de música. Tanto que o Marco pediu para mim cantar, eu falei, Marco, eu não canto, pelo amor de Deus, não faz isso. E eu comprei esse aparelhinho, fui para casa, cliquei lá no Google, né? Pregações, download. E apareceu um website. E graças a Deus que o nome do Ari começa com A, porque ele era o primeiro nome de pastores. Aí eu baixei várias pregações do Ari que estão disponíveis, pregações de 10 anos atrás, tem uma pregação até que ele fala do fato recém-ocorrido, que era o ataque de 11 de setembro. Baixei pregações do Ari, baixei pregações de Jorge René, baixei pregações de Caio Fábio, Ricardo Godinho, foram as pessoas que me evangelizaram durante 8 horas por dia, durante 3 anos. Eu trabalhava numa marcenaria e eu podia ouvir o que eu quisesse, o tempo que eu quisesse. Então, durante esse período, me deu uma fome insaciável de conhecer o que a Bíblia falava, o que, que era essa verdade. E com o tempo eu fui aprendendo que eu estava simplesmente muito longe dela. Vou contar um pouco da minha história no Havaí, porque se confunde um pouco com esse versículo. Bem, eu fui a primeira vez para o Havaí em 98, a minha esposa me levou. Ela não sabe disso, mas quem me levou foi ela. Ela colocou na minha cabeça e ela me apresentou duas alternativas, ir para Porto Seguro ou ir para o Havaí. Porque na época o dólar estava muito baixo, o dólar estava 1,20. E a gente resolveu ir para o Havaí, que era o sonho da minha vida. O maior sonho que eu tinha era conhecer o Havaí. Aí nós fomos, ficamos 40 dias e voltamos, só que meu coração ficou lá. Eu fiquei completamente apaixonado pelo lugar. Vim e durante um ano me preparei para a minha volta. Eu me lembro do dia que eu estava sentado na sala e orei com o olho aberto. Sabe quando a gente ora com o olho aberto? A gente pede para Deus. Sem aquela coisa de fechar o olho, sem aquela coisa de ritual, né, que às vezes a gente tem. E eu era um usuário de droga muito pesado. Eu usava muita droga. E todos os meus amigos ao meu redor usavam drogas. Era um tempo em que eu brincava com uma coisa que me roubava algo muito precioso, que era o meu tempo, porque é o que a droga faz. A única coisa que a droga pode fazer com a gente é drogar a gente, ela não oferece mais nada. E eu conversei com Deus aquele dia de coração aberto, né? Eu me lembro várias vezes em que eu, drogado, eu me lembrava de Jesus. Parecia que eu ouvia a voz dele. E eu ficava falando o tempo inteiro, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar. E o ano passado eu aprendi que nós não somos o Senhor do tempo. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, dirigir o último DVD da banda, do Charlie Brown Jr. Eu fui diretor de fotografia. E o Chorão falou a mesma coisa para mim. Ele falou, um dia eu vou voltar. E eu falei isso para ele. Falei, cara, você não manda no tempo. Infelizmente, ele tomou as decisões dele, né? E a gente sabe, infelizmente, o que deu. Mas, enfim, eu conversei com Deus e falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou tentar voltar para o caminho que a minha mãe me mostrou quando eu era criança. E eu me afastei. E, coincidentemente, a partir daquele dia, a partir daquele momento, a partir daquela semana, as coisas começaram a acontecer de uma forma que a gente foi praticamente expulso do Brasil, eu e a minha esposa. Ela foi mandada embora num plano de demissão voluntária do banco. A empresa que eu trabalhava, o dono falou que ia vender e me deu uma bonificação porque ele quis dar. Me faltava na época cerca de 3 mil reais na época para mim me sentir seguro para ir embora. E a minha tia me deu esse dinheiro no elevador. E eu peguei o dinheiro e fui. A gente foi para o Hawaii. Chegamos lá, a vida não é fácil. Eu fui trabalhar numa feira, minha esposa colocava anel no dedo das mulheres, que era o Tolin, que chamava, que se vendia na época. E eu fiquei conhecendo um núcleo de brasileiros que se reuniam. Que se reuniam e toda terça-feira eles conversavam entre si a respeito da Bíblia. Eu comecei a frequentar esse lugar. No começo eu fui porque eu queria conhecer as pessoas que estavam lá. Que pareciam ser pessoas bacanas, pareciam ser pessoas legais. Isso é uma coisa que nós devemos levar adiante, porque nós somos a referência. A primeira coisa que me atraiu foi a referência, que aquelas pessoas viviam, o jeito que elas tocavam a vida, o jeito que elas se relacionavam com as outras pessoas. Eles não se achavam mais do que ninguém por serem cristãos. Eles não se achavam melhores, porque, infelizmente, uma das coisas que eu vejo é quase um darwinismo evangélico, onde muitas vezes um grupo de pessoas que é chamado para sair para fora se tranca dentro de uma parede e não consegue alcançar as pessoas que a gente deve alcançar. O evangelho tem vivido um tempo onde a gente se trancou, onde a gente tem medo de se misturar. Principalmente os jovens, que nem eu, assim, vim. Tem esse medo, tem sido colocado no nosso coração esse medo. E Jesus falou, o ide, ele é fora da reunião, da, como o Ari fala, da comunidade dos santos. E a gente poder ir no churrasco do nosso primo, que bebe cerveja, a gente poder ir na reunião da nossa família, que o pessoal ouve o pagode. E a gente, nesse núcleo, nesse meio, nós temos a diferença. A Bíblia fala que a luz não se mistura com as trevas, aonde chega a luz ilumina tudo. Eu não sabia disso. Eu fiquei 5 anos sem falar com ninguém. Eu fiquei 5 anos só falando com quem acreditava e frequentava a mesma sala que eu frequentava. Isso sectariza as pessoas que a gente tem que alcançar. Isso deixa com que as pessoas que a gente deve alcançar não ouçam a palavra que tem que ouvir. É como o Felipe ali com o Eunuco. Como é que as pessoas iam ser? Quem ia ensinar a Bíblia para ele? E eu caí nesse engano, e eu não sei a vida de cada um aqui, eu não sei o que cada um passa, eu não sei o que cada um tem visto. E graças a Deus, né, vocês têm aqui como pastor o Ari, que é um cara que eu respeito muito, porque eu devo muita coisa para ele, muitas horas de choro, muitas horas de sofrimento, devo uma cadeia para ele também. Enfim, muita coisa boa que ele me ensinou pelo iPod. Muitas pessoas às vezes não entendem que a palavra é a palavra que tem poder. Eu podia vir aqui agora, falar todo bonitinho, todo cheio de técnica, né? Falar para você cutucar o irmão ao lado, falar para ele que você ama ele. Eu podia fazer isso, né? Mas o que adianta? Você cutucar o irmão lá e falar que ama ele, e quando chegar a hora de ir embora, você deixar ele embora de ônibus, podendo dar uma carona. Porque ver é muito diferente de enxergar, né? O amor de Cristo é você deixar que aquela pessoa exista dentro do teu mundo. É você deixar que o que aflige ela te aflija também. E eu vivia muito longe disso. Eu só queria amar quem me amava. Quem não me amava não me interessa. É que nem a parábola do bom samaritano. A gente vê ali que o sacerdote levita estava indo para Jericó, que é o caminho contrário de adoração. Jesus usou um samaritano como exemplo de bondade, que era um povo totalmente excluído da comunidade de Israel. E eu não entendia. Eu não entendia isso porque eu não vivia o que era verdade. Eu vivia o que era me passado. Eu vivia um evangelho institucionalizado, onde a gente departamentalizava as semanas, onde quinta era o dia de tal coisa, sexta era o dia de tal coisa, sábado era o dia de tal coisa, e a gente ia tentando mover o dedo de Deus para onde a gente queria. Bem, essa comunidade durou cerca de um ano e meio. Me lembro de um dia chegar um pastor, que era o pastor Eliseu, e aí ele falou, eu queria começar um trabalho e tal, aí eu resolvi ajudar, comecei a levar a surfistada toda lá para a garagem dele, comer um cachorro quente, uma macarronada, né? O que era muito legal, né? Porque a surfistada pega a onda para lançar de cozinhar. Então saía da água, todo mundo com aquele gosto de água salgada na boca, sabia que tinha um cachorro quente aí de graça, o pessoal ia para comer. Só que com o tempo eles começaram a ter fome de outras coisas, eles começaram a se interessar sobre o que ela falava, porque todo mundo gosta de Jesus, ninguém tem nada contra ele, eles têm sobre as coisas que fazem em nome dele, porque em nome de Jesus foi derrubada. Em nome de Deus foi derrubada as torres, em nome de Deus é feito muita coisa que não tem nada a ver com o que Deus quer que a gente faça. Mas quando você apresenta Jesus em um lugar, esse lugar muda. Quando ele age, mesmo que as pessoas não acreditem nele, o lugar muda. Porque essa é a diferença do cristão. É o fato dele passar pelo lugar e o lugar ficar melhor só porque ele passou ali. É para isso que a gente foi chamado. É a gente que numa reunião, em casa, com calor, somos nós que levantamos e pegamos um copo d'água para todo mundo, porque o reino de Deus pode chegar na vida de alguém através de um copo d'água, de um pacote de bolacha, de uma carona, de uma ajuda. Porque daí é que as pessoas enxergam Cristo em nós. Não é através de você ter uma frequência no domingo, não é através de você seguir um manual religioso. É através do que a gente é. A gente não é o que a gente sabe, a gente é o que a gente vive da Bíblia. Eu estou falando de mim, cara. Estou falando dos erros que eu vivia. Não estou querendo apontar defeitos. Apesar que tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente vivendo um evangelho institucional. Principalmente aqui no Brasil, onde existem marchas e mais marchas e mais marchas que não levam o pessoal a lugar nenhum. Vai todo mundo para uma marcha para disputar com uma outra marcha. Se junta-se 20 mil, 30 mil pessoas em uma praça e não sobe uma numa favela para arrumar um asilo, ir num orfanato, ajudar quem realmente merece ajuda. Como eu estava falando, o começo foi difícil. O da igreja lá também foi muito difícil, né? A gente conseguiu, depois de um tempo, alugar um prédio, que é normal. Eu acho que não tem problema isso, a gente se reunir em um lugar. O problema é quando as pessoas começam a dar poder para o prédio e não para a palavra, e não porque a gente é junto. Porque aonde dois ou mais estiverem reunidos, a gente é igreja. Hoje eu tenho um pequeno grupo de pessoas na Nova Zelândia que a gente se reúne, né? Por enquanto não tem nenhum cristão, graças a Deus. Só tem eu e minha esposa. O resto é todo mundo espírita, homossexual ou da Umbanda. E tem sido um tempo bem legal. Porque é exatamente esse tipo de pessoa que a gente quer alcançar. Estou sendo massacrado pelos crentes, claro. Porque, pô, mas não vai nenhum cristão. Falei, pô, vou eu. Você acha que cristão não está ali? Quando eu estava drogado, quando eu vivia drogado, Jesus me abandonou. Quando eu entrava nos lugares para me drogar, Jesus não ficava na porta de fora assim, caramba, o Duro está demorando hoje. Ficavam lá os outros anjos, é, ele está demorando hoje, né? Vai demorar um pouquinho mais para chegar. Ele está dentro da gente. Era ele que me chamava, sai daí, cara. Sai dessa. Pula fora. Só que a gente começa a colocar um monte de coisa em cima dele. A gente começa a colocar um monte de coisa em cima dessa voz. E quando a gente percebe, a gente não ouve mais ela. Ela está sufocada sob a nossa vontade. E a gente age assim não só com droga, mas com as nossas vontades do dia a dia. Nosso desejo de ser o que a gente não é. Quando a gente vê, a gente está caindo, né? Naquela vozinha, compre no cartão, e está comprando coisas que a gente não precisa para agradar quem não merece com dinheiro que a gente não tem. Infelizmente, eu chamo de capitalismo. O capitalismo, ele faz isso com a gente. E eu morei num país extremamente capitalista. Capitalismo é você elevar o dinheiro à potência de Deus. É você colocar no dinheiro a tua segurança, a tua felicidade no final do mês. É legal ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. E lá na América acontece muito isso. E eu vivia isso. Era uma guerra para ver quem tinha TV maior, quem tinha a roda do carro mais bonita, quem tinha o carro melhor, quem tinha o tênis melhor. Saiu o iPod de 80 GB, você jogava o de 79 fora. Um desperdício de recursos. Porque dinheiro na mão de cristão não é bênção, é recurso. A gente tem que entender o que é necessário para a gente. Tudo bem, eu não estou falando aqui para ninguém chegar em casa e doar tudo e jogar fora, mas a gente tem que entender o que é necessário, porque chega uma hora que você está trabalhando, está deixando a tua família de lado. Eu tenho um amigo, uma vez que o filho dele nasceu, o filho dele era desse tamanho. Ele falou, pô, vou ter que comprar uma van agora. Porque o meu filho nasceu, né? Eu falei, pô, cara, o teu filho cabe no porta-luva. Pra que você vai comprar uma van, trabalhar 60 horas por semana, cara? Seu filho nem cabe no carrinho de bebê ainda, cara. Teu filho precisa de você, cara. Teu filho precisa de você do lado dele. Que tem muita coisa que o dinheiro não compra. E a gente acha que compra. Tem aquela frase, né? O dinheiro não traz felicidade, manda buscar, mas quem traz é o diabo, cara. Porque a felicidade que o dinheiro traz não é a felicidade que Jesus promete. Assim como a alegria que o dinheiro dá também não é a alegria que Jesus promete. Porque eu me lembro de... Eu vou falar sobre isso depois. Mas o tempo que eu fiquei preso, eu me lembro de estar alegre dentro da prisão. Eu me lembro de olhar aquela situação e agradecer a Deus. Tudo bem, tinha hora que eu ficava desesperado, mas geralmente eu agradecia. E essa reunião virou uma igreja. E aí aconteceu o primeiro problema. Quando a gente abriu a igreja, né? Tinha botão, tinha porta, tinha lâmpada, tinha parede. Aí começou o que eu chamo de a guerra dos ministérios. Eu era o chefe do ministério da portaria, minha mulher da limpeza, o outro da troca de lâmpada. Todo dia tinha reunião para saber que cor ia pintar a parede. E a gente não alcançava ninguém com isso. Começou uma guerra interna. Graças a Deus, eu sei que vocês não têm essa realidade, mas vocês vão encontrar por aí muita gente perdida nisso que eu fiquei perdido. Vocês vão encontrar amigos que estão batendo cabeça em querer ser alguém dentro da igreja, quando na real a gente tem que ser alguém fora. Que dentro da igreja é todo mundo igual. Não adianta você ter 35 anos de ministério para Deus. Ele não está nem aí para isso. Ele não está preocupado. Você não é salvo pelos anos que você frequenta um grupo. Você é salvo por crer. Você é salvo por mudar, por se arrepender, por se tornar outra pessoa. Isso é que é importante para Jesus. Tanto faz se for em um dia, tanto faz se for em 20 anos. E eu vivi esse problema. Bem, mas mesmo assim, Deus é Deus. Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, independente da história da igreja até hoje. Ele continua com o plano dEle, que ninguém vai mudar e ninguém vai parar. Por mais que os evangélicos estejam tentando voltar para o Éden, o nosso caminho é em direção ao livro de Apocalipse. A gente não vai voltar para Gênesis. Então a coisa vai apertar, o cinto vai apertar. Então nós somos os representantes do reino. E como representante, luz do mundo, sol da terra, a gente tem o dever de, para os nossos irmãos em Cristo, ter a liberdade de poder conversar sobre isso. Porque é muito fácil quando você abre a boca te chamarem de rebelde. Eu nem sei quantas vezes já me chamaram de rebelde, rebeliado, endemoniado. E chamando Jesus disso. Jesus foi taxado da mesma coisa. Porque ele queria divertir as pessoas. O profeta não é você ser porta-voz de instituição nenhuma. O profeta é uma coisa que todos nós vamos fazer, que é direcionar o povo para o que a palavra diz. E eu fui aprendendo pouco a pouco, sofrendo, sorrindo, um dia pisando em pedra, outro dia pisando em areia fofa. E cada dia eu fui aprendendo um pouquinho nessa comunidade. Em uma época que eu não estava nem aí, eu queria pegar onda. Eu ia domingo para a igreja, como eu já falei, com medo de Deus, que era o que era me ensinado. Não vai gastar com dízimo, não vai gastar com hospital. Vai vir um gafanhoto comer teu carro. Eu ficava pensando que gafanhoto era esse. Mas eram coisas que eu ouvia. Mas enfim, em 8 anos a gente teve 6 pastores. Dos mais sortidos. Eu não estou aqui querendo falar mal da classe de pastores. Eu acho extremamente importante. Meu avô era pastor. O Ari é pastor. Mas diploma qualquer um dá. Autoridade vem de Deus. Pastorado é um chamado. Você não vira pastor por presença, ou por concordar, ou por aceitar, ou por seguir, ou por baixar a cabeça para tudo. Hoje aqui no Brasil os ministérios crescem igual McDonald's. As pessoas precisam cada vez mais desse tipo de profissional para uma demanda gigantesca de pessoas procurando o Jesus Santo. Eu estava vindo de carro agora e tinha um carro com uma placa, com um adesivo atrás. Obrigado, Santo Jesus, pela graça alcançada. Jesus não morreu para dar carro para a gente. Eu não vejo ele lá, ai que bom, Duro vai ter um carro zero agora. Ele não morreu para isso. Ele morreu para dar uma vida nova para a gente. Vida em abundância. A gente ser feliz num carro, ser feliz num ônibus. E as pessoas estão tratando Jesus como um santo. Na real, as pessoas estão tratando Jesus como o copiloto do carro, quando na real era ele que deveria pilotar a nossa vida. A gente vai, pega todas as curvas que a gente quer, faz tudo que a gente quer na estrada da vida. Corre onde não pode correr, vai devagar onde tem que correr, faz as curvas fechadas, acelera, pilota sem freio. Quando vê que vai bater, passa o volante para ele. Fala, pega aí, segura aí, que é hora de você me ajudar. 80% dos problemas que a gente tem é a gente que causa. Simplesmente porque a gente agiu do jeito que a gente quer agir, ou a gente agiu do jeito que o mundo quer que a gente age. Tem muitas mães aqui, pais com crianças pequenas e tal. Uma coisa que eu aprendi nas minhas caminhadas pensativas é que um dos grandes perigos que a gente enfrenta hoje em dia é a babá eletrônica, a TV. Eu sei que é legal deixar os filhos ali na frente, deixar o filho vendo TV enquanto vai fazer a comida. Ah, mas esse horário o programa não tem nada, mas e o comercial? Porque os comerciais, eles empurram as crianças para o capitalismo também, que é um veneno. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu tenho que ter para ser. Eu também caí nisso. Quando eu vi, eu estava com a bermuda de um atleta, a camisa do Ronaldinho, o boné do Neymar, e eu não era nenhum deles. Você começa a comprar imagem, você começa a querer sonhar, ter as coisas, você começa a querer sonhar ser uma pessoa que você não é. E aí você acha que só porque você está com o boné de tal pessoa, você é legal. Você não é legal porque você está com o boné, você é legal porque você é legal. O capitalismo tenta iludir a gente. Tenta deixar a gente refém de objetos, em vez da gente se entregar a Jesus e deixar Ele ser nosso Senhor e Salvador. Porque todo mundo quer que Ele seja o Salvador. Todo mundo, eu não estou colocando todo mundo no pacote, claro. Mas boa parte querem que Ele salve quando você está com problema. Mas se você tivesse entregado a Ele como Ele sendo o teu Senhor, você não teria esse desespero que Ele fosse o teu Salvador. Seja nos devaneios econômicos, seja nos devaneios emocionais, seja aonde quer que seja, na tua vida, em qualquer área. Quando você se entrega ao Senhorio de Jesus, fica tudo mais fácil. Viver o que a Bíblia apresenta é viver um pedacinho do céu na terra. Eu também aprendi isso dentro da cadeia. Eu também vou falar mais pra frente, mas foram 10 dias que eu aprendi muito mais do que eu aprendi até hoje. Então nós continuamos ali com esse ministério. Era uma igreja bem pequena. Teve até um dia que foi engraçado, que chegou um pastor novo e a esposa dele foi tocar uma música, caipira, tipo moda viola. E aí na outra semana ela falou que ia visitar a família e nunca mais voltou. Aí o pastor pegou e foi embora também, ficamos sozinhos. Eu me lembro do dia que estava eu, a minha esposa e uma menina chamada Graziella, olhando para a cara do outro, e falou: o que vai acontecer com a igreja? Se fosse hoje eu falaria: vai continuar, nós estamos em 3 aqui. Mas eu tinha uma preocupação com a instituição ainda. E quanto mais eu me preocupava com a instituição, mais a igreja não crescia. Porque eu achava que igreja era ter aquilo. É muito importante para nós, para vocês que vão ficar aqui no Brasil, né? E eu sei que o Ali fala sempre isso. A gente entender o que a palavra igreja significa. A gente entender que o culto não começou hoje às 7 da noite. O culto nunca termina, a nossa vida é um culto. Hoje a gente está cultuando junto a Deus. Mas quando você sair daqui no trânsito, o culto continua. Quando te buzinarem, quando te xingarem, quando você estiver no trabalho, quando você estiver praticando o teu esporte amanhã, o culto continua. O culto não vai terminar quando apagar a luz e todo mundo se cumprimentar e ir embora. O culto vai ser a semana inteira. O culto é o resto da nossa vida. A gente só termina de cultuar quando a gente morre, porque daí a gente vai cultuar lá em cima. Me lembro de um pastor que tinha um campeonato muito importante no Havaí e só foram 5 pessoas para a igreja aquele dia. Ele falou que não pregava para 5 pessoas. Eu cresci num ambiente bem traumático. E aí ele de púlpito ligou para o chefe dele, para o pastor, o presidente. O pastor: não, você vai pregar para 5 pessoas. E a gente ouvindo aquela discussão. Pessoas que estavam começando na fé. Então, eu ainda não entendia o que era conhecer a verdade. Eu achava que a verdade é o que as pessoas estavam me apresentando. Porque eu não estava dando chance para Jesus me apresentar a verdade. Porque eu não li a Bíblia, simples assim. Porque o Espírito Santo, ele se alimenta daquilo que a gente lê. Ele frutifica aquilo que a gente lê. Quantas vezes na nossa vida a gente lê um versículo hoje que a gente acha que não serve para nada, e daqui a 30 anos a gente está numa situação e a gente se lembra dele do nada. E ele vai contextualizar o assunto para o teu ambiente. Eu me lembro que quando eu comecei o estudo, sozinho, sem ajuda de ninguém, assim, né, físico, eu me lembro que eu não sabia o que falar. E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça foi falar sobre surf. Eu estava no Havaí. E ali eu tive a primeira experiência dessa contextualização de Deus. Veio como se fosse um download, né? Eu ali uma vez numa das pregações dele, eu lembro dele falar isso, eu tive essa experiência, veio tudo de uma vez só, onde eu fiz uma série de estudos, onde eu apresentei o Shaper, que é o cara que faz a prancha, né? Como Deus, onde ele criou o planeta, todas as leis físicas que a gente vive, químicas, fisiológicas, a prancha como sendo Jesus, que é onde a gente tem a nossa base, onde a gente fica em cima na nossa vida, a quilha, que é aquele negocinho embaixo, né? Que dá a direção nessa onda que é a nossa vida, e a cordinha que une a gente, tudo isso. E muitas outras coisas aconteceram. Só que a gente tem que abrir a boca. A gente tem que se deixar ser usado. A gente tem que acreditar que Deus usa a gente. Que muitas vezes a gente se retrai com medo do que a gente possa falar e a gente deixa de ser essa bênção na vida das pessoas. Deixa de levar a palavra adiante por vergonha de um evangelho que a gente não deve se envergonhar. Porque a mesma vida que ele produz na gente, ele vai produzir no próximo. Então, dentro desse crescimento, dentro desse contexto que eu cresci, né, onde eu morava no Havaí, chegou uma hora em que eu estava ali na marcenaria, ouvindo 8 horas de pregação todo dia. Teve um rapaz aqui do Brasil, do Instituto, que resolveu me mandar um DVD com muito material também, sem eu pedir. E muitas coisas foram acontecendo. Porque quando você fala ex-me aqui, as coisas começam a acontecer. Tenho certeza que todos aqui já sabem da importância que tem essa atitude na nossa vida, que é você se colocar à disposição de Deus para fazer as coisas. A vontade de Deus é boa, perfeito e agradável, mas ele não fala que é confortável. Então, a gente vê a própria história dos apóstolos, ninguém morreu com jatinho, ninguém morreu com carro importado. A gente, se analisar um pouquinho, a gente vai ver como é que foi a vida deles, como é que foi a morte deles. Não que isso vai acontecer com a gente. Apesar da promessa de Jesus é que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente vai vencer ela porque ele venceu. Então, a partir do momento que você se coloca à disposição, teu nome vai lá para o muralzinho lá de baixo, ó, procura essa pessoa. E aí começa uma caminhada muito legal. Um dia eu conversei com a liderança da igreja que eu fazia parte, e eu falei que eu ia sair. Falei, eu vou ter que sair, porque eu não consigo mais concordar com isso. E eu tô ouvindo aí uns caras aí, um tal de Ariovaldo, um tal de Ed, um tal de Caio Fábio, ah, é tudo herege. Eu falei, beleza, eu tô com os caras, eu acredito no que eles falam. Teve um dia muito especial pra minha vida, que foi o dia que eu entendi Jesus. Vocês já devem ter ouvido essa frase aqui, que é: Jesus veio para ser gente como gente deve ser. O Ari fala muito isso. E quando ele falou essa frase, nunca me esqueço, eu estava na marcenaria, eu estava lixando um pedaço de madeira, eu tive que desligar a máquina e chorar no banheiro. Que aquela hora, tipo, Jesus entrou com tudo para dentro. Ele voou com os dois pés na porta, não deu nem tempo de eu convidar. Ele veio, pulou e entrou. Ele veio com tudo. Parecia aquele filme Matrix, sabe? Quando baixa o download, assim. Eu entendi o que era. Falei, caramba, a verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é que eu estou vivendo para mim e estou vivendo para quem me ama. Mas e quem não me ama? E quem não me ama porque a gente não apresentou esse amor que a gente tem que sentir? E dentro da comunidade que eu estava, eu não ia conseguir fazer isso. Porque, infelizmente, a gente acaba se fechando tanto que acaba virando quase uma maçonaria gospel, onde a gente só se ajuda a gente, é tudo para nós. E eu vivi isso também. Tem um emprego? Tá, é para os do lado. Quem está de fora passa fome, porque a bênção tem que estar aqui dentro. A bênção ficava retida entre nós, por nós, para nós, em nossas festas para a gente, em nossos churrascos para a gente, em nossas reuniões para a gente. E o pessoal fora, louco para ouvir quem era Jesus. Só que como é que ele vai ouvir quem é Jesus se o povo que era para falar está trancado, guardando ele, tomando posse de Jesus? Que é muito perigoso quando a gente quer tomar posse de Jesus. Quando você acha que a lista de presença, a lista de chamada, a lista de membresia da sua igreja é a cópia do papel carbono do livro da vida. Que só quem está ali vai para o céu. Que só quem está na tua comunidade vai para o céu. Eu também já vivi isso. Eu também já pensei isso. Eu também já guerreei dentro do corpo. Eu já acreditei que a igreja do pastor fulano de tal não ia para o céu porque ele era batista, ou porque ele era pentecostal. Eu já acreditei nisso. Eu já vivi esse engano. Toda vez que a gente não quer que alguém vá para o céu, a gente está jogando no time do inimigo. A gente tem que querer que todo mundo vá para o céu, mesmo sabendo que não vai. Mas a gente tem que lutar o tempo inteiro por isso. Como eu falei, hoje eu resolvi falar de mim, né? O que que eu passei, o que que eu vivi, os erros que eu cometi. Porque hoje, principalmente nessa viagem que eu estou fazendo para o Brasil agora, eu estou aprendendo bastante coisa nova. E aí eu, graças a Deus, eu espero aprender para o resto da minha vida. Eu tenho uma conta no Facebook, quase todo mundo tem. E eu posto bastante coisa lá, sou bastante apedrejado e tal, principalmente no meu inbox. Acho que todo mundo tem Facebook aqui, né? Hoje em dia todo mundo tem, todo mundo sabe do que eu estou falando. Há pouco tempo atrás uma pessoa veio postar, né? Que Facebook é do diabo, que Jesus não teria Facebook. Pessoal, a Bíblia ela é recheada de mostrando que Deus o tempo, porque não é a gente que está correndo atrás de Deus na história da Bíblia, é Deus que está correndo atrás da gente o tempo inteiro. E a Bíblia é o maior mural que já teve até hoje. Facebook não é o maior mural de recados. Quando Deus precisou usar a escrita, ele usou a escrita, mesmo na época, vivendo numa época em que poucas pessoas sabiam ler e escrever. Quando ele precisou usar uma tábua de pedra escrita, ele usou. Era o que se tinha de mais tecnológico. Porra. Em Atos 2, da Pentecoste, a gente vê o primeiro evento com tradução simultânea, tecla SAP. A primeira coisa que foi feita com a prensa foi imprimir a Bíblia na Reforma Protestante com Lutero. Então Deus o tempo inteiro ele usa do que ele tem de mais tecnológico para alcançar as pessoas. E qualquer coisa que você tenha disponibilidade de alcançar, outra pessoa usa, seja o Facebook, seja um blog, seja o que for, seja uma gravação, qualquer coisa. Eu fui alcançado assim. Eu fui alcançado por pregação em MP3. E eu tenho conhecido muitas pessoas que também são alcançadas assim. Então eu não me vergonho de usar a minha página para escrever o que eu quero. E ser extremamente aberto para conversar sobre isso. Mas, enfim, voltando ali para a minha história, né, que é o que eu estou contando hoje. Durante a minha permanência nessa instituição e tal, eu assinei alguns pactos onde eu não poderia sair. E se eu saísse, eu era proibido de pregar o Evangelho por 2 anos. Eu não poderia ter um estudo, eu não poderia ajudar uma outra igreja, eu não poderia ajudar ninguém durante 2 anos. Eu morava na América já há 10 anos quando isso aconteceu e eu não estava legal. Quando eu cheguei na América, eu não era nem cristão. Eu e a minha esposa procuramos todos os meios legais de se legalizar, coisa que não existia, não tivemos nenhum jeito de fazer isso. Então a gente se converteu e a gente continuou lá nessa situação. Quando eu resolvi sair, uma das primeiras ameaças que eu ouvi foi essa: eu vou tomar minhas providências. E quando eu saí da igreja, eu falei para minha esposa que o nosso tempo ali estava acabando. Eu falava isso para várias pessoas e no fundo eu sabia o que ia acontecer, mas eu resolvi pagar o preço. Eu resolvi ver como é que ia ser, porque eu sentia lá no fundo mesmo que era, tinha chegado a hora de eu fazer aquilo e pagar o que tivesse que pagar. Enfim, quando deu a semana dos 2 anos, a imigração bateu na minha porta e levaram eu e minha esposa preso por religious matters, que era perseguição religiosa. E na América, perseguição religiosa, você é preso como terrorista. Então eu saí algemado, fui preso em uma prisão federal, eu e a minha mulher, porque a gente tinha um estudo bíblico em casa e estava atrapalhando, no caso, o negócio de alguém, estava atrapalhando o que alguém queria expor. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que Jesus usa quem se dispõe, o diabo usa quem está disponível. Beleza, ele entra na cadeia, né? É que nem filme, mesma coisa. Você vai, é a mesma coisa. Você vai entrando com a sua roupinha lá, todo mundo fazendo assim pra você e tal, te pegar, te bater. Isso a minha, né? Porque a da minha esposa tinha aula de ginástica, chapinha, tinha tudo. Não sei. Eu não sei porque a dela era tão boa. Parecia um spa dela. Já a minha já era mais bem diferente a situação. Meu pavilhão estava cheio. Então agora eu vou entrar nessa parte que para mim é uma experiência das mais importantes que eu tive na minha vida. Porque eu estava vindo de uma sequência de eventos onde eu tinha oportunidade de ter os estudos do Ari, ter os estudos do Ed, o seu Shed, nomes que a gente conhece, né? Pessoas que a gente confia quando está falando a palavra. Eu ficava o dia inteiro lendo, o dia inteiro ouvindo pregação, eu ouvia no meu trabalho, quando eu chegava em casa eu ia correr, eu corria ouvindo. Até hoje, no meu iPod, que eu tenho ele até hoje, meu iPastor, que eu chamo, até hoje eu tenho essas pregações, eu ouço direto, estava ouvindo hoje à tarde. E a primeira coisa que aconteceu quando eu entrei na cadeia foi eu ir para a cela, óbvio. Fui para a cela. Aí tinha um Samoa, não sei se vocês conhecem. Samoa são os polinésios. Lá no Hawaii tem bastante. Eu sou um cara grande, o cara dava 2 de mim. Eu olhava pro cara, o cara era um bicho gigante. Quando eu entrei na cela, ele tinha 2 bíblias, né? Porque em toda a cadeia lá, não sei como é que é aqui, nunca, ainda não fui preso aqui por isso. Mas tinham 2 bíblias. Aí eu peguei uma, falei, pô, vou dar de bom moço, né? Vou pegar a Bíblia, vou sentar ali fora. Quando eu peguei a Bíblia, ele me olhou e falou, ah, você sabe a Bíblia? Falei, sei, sei, estudo e tal. Ele falou, eu estava orando para alguém vir aqui me ensinar ela. Aí ele falou, você é uma resposta de oração e tal. E ele falou chorando e tal. E eu chorava por qualquer coisa, eu chorei também. Tal. Você está ali dentro, é super sensível, eu estava com saudade de abrir a geladeira e pegar uma água gelada. saudade de mudar o canal de TV, porque está todo mundo vendo a mesma coisa. Na cadeia você fica de jejum ao contrário. Você não consegue fazer nada pela sua carne. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Enfim, aí eu peguei e falei, ah, vamos sentar lá fora. Deus sabia que eu só ia ter 10 dias ali. Então foi muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou falar um negócio, é a primeira vez que eu prego. Ninguém nunca foi louco bastante de me dar o microfone na mão. Tinha que ser o Ari, né? E que geralmente eu não tenho muita coisa boa para falar. Eu estou aprendendo a tentar usar tudo que eu tive de ruim para passar coisas boas, porque até muito pouco tempo atrás eu usava tudo que eu tinha de ruim para passar o que eu tive de ruim, para apontar o que eu tive de ruim, e não o que eu vejo no que isso pode se transformar, a outra parte disso. Então, durante o tempo que eu estava ali, eu fui para a mesa do lado de fora da cela e se juntou um rapaz chamado Lenson, americano, também prisão perpétua, que era o que mais tinha lá. Aí ele conversou comigo da seguinte forma, tal, estava conversando com ele, falou, pô, a gente podia começar um estudo bíblico aqui, né? Aí eu, claro, demorou. Aí ele, você podia dar a palavra, né? Pessoal, eu me enchi de uma maneira. Nossa, vou destruir, vou converter até o diretor da cadeia. O cara vai me mandar embora hoje. A arrogância, sabe aquela coisa de, ah, eu vou quebrar, eu vou ser o tal. Isso veio na hora de um jeito, cara, muito forte. Eu nunca vou me esquecer, na hora eu falei, nossa, eu vou quebrar aqui. Eu vou ser o cara na cadeia. Eu falei, não, demorou, vamos fazer. Pô, vai ser legal, vai ser bom pra você, eu falei. Sério que eu falei, é verdade. Aí chegou de noite, era o estudo, né? Tinham 3 pessoas. Aí o Lenson falou, posso dar uma palavrinha primeiro? Aí eu, vai atrapalhar a minha, né? Porque eu não quero falar horas, cheio de frases feitas, já preparadas, já tinha todo um jeito de falar que ninguém ia entender. Que falar bonito, pô, como diria o Mano Brown, até papagaio fala. E aí o Lenson começou a falar e eu fiquei 45 minutos chorando. Chorando desesperadamente. E ali Deus falou pra mim, fala, tá vendo? Tu tá vindo aqui com Ariovaldo Ramos, com Edirne, com um monte de palavra feita, um nome de coisa que tinha ouvido os outros falarem. Esse cara nunca foi numa igreja. Ele se converteu com a Bíblia daqui de dentro, da capela. E aquele dia, o meu jeito, a minha caminhada com Jesus mudou. Tudo bem, eu continuo ouvindo as pessoas. Que é bênção, né? Que as pessoas que eu confio e outras pessoas que eu ouço falam, eu absorvo, é alimento para o meu espírito. Mas hoje eu tento ver o que, que Deus tem para falar para mim, o que, que Ele quer usar no meu contexto, com a minha personalidade. E a partir daquele dia mudou. E já o outro dia começou já. Comecei a ter experiências dentro da cadeia. Eu me lembro do pessoal fazendo exercício. E aí, sabe, deu aquele estalo. E aí eu comecei a falar sobre o fruto do Espírito, que é como um exercício. Hoje você vai fazer uma malhação pro braço, é a paciência, outro dia é amor, e é um exercício que você vai fazer todo dia, porque estava todo mundo preso, eles estavam fadados a ficar juntos ali. Só homens com um passado de violência. E eu comecei a conversar, ao ponto de depois de alguns dias, toda hora que tinha o almoço, eles me chamavam para orar para a comida e tal, e eu comecei a ter essa experiência que eu falei no começo, que aonde Jesus entra, a coisa muda, a coisa toma outro rumo. O período que eu tive lá, nunca teve uma briga, não teve nenhum problema. A gente jogava bola junto, Tudo bem que eu era brasileiro, né? Terra de cego, quem tem olho é rei. Você joga a bola no meio chinês, coreano, você era o Pelé, o Ronaldinho. Dava chapéu, de guarda-perna, parecia o Neymar. E todo mundo fez muita amizade. E aí o estudo começou em 2, começou em 3, começou em 6, começou em 12, começou em 20. Começou a nunca haver mais. E eu nunca vi ninguém na hora do apelo, né? Porque eu não falo para a pessoa levantar a mão, vir na frente, nem nada. Se alguém quiser aceitar Jesus, isso é você viver o que ele prega e tal. Mas eles faziam questão de vir na frente chorando, ajoelhar. Eu nunca vi um quebrantamento como eu vi ali dentro. E aquilo me mexia muito comigo. Aquilo mexia muito comigo, aqueles dias que eu passei ali. Uma das experiências que eu tive ali é que tinha um muçulmano lá dentro e ele não falava, ele grunhia, né? Ele chegou lá com muita fome, não tinha o que comer. Você tem que pagar para comer uma pipoquinha, um chocolatezinho, só tem a comida da cadeia que não dá para comer, né? Tem congelado. O bolo, você come, o bolo dá até o ouvido, tanto açúcar que tem. Eles fazem uma comida bem pesada e deixam o ar-condicionado bem ligado, que é para qualquer mamífero acima de 80 quilos dormir. Essa é a ideia. E eu tenho mais de 80 quilos. Já tinha, agora tenho mais ainda. Mas, bem, quando esse muçulmano entrou, ele começou a frequentar o estudo. E aí eu comecei a dar meu almoço para ele, que eu vi que o cara não tinha como comer. Bem, para não demorar muito, né, das coisas que aconteceram, aconteceu muita coisa ali dentro que me marcou. Esse meu novo modo de me relacionar com Jesus, esse novo modo de eu enxergar o Evangelho, eu pude sentir falta das coisas e sentir paz. Eu tive saudade de abrir minha geladeira. Teve vários dias que eu... Teve um dia que eu me lembro de eu estar orando e chorando porque eu não entendia porque que eu estava feliz. Eu não entendia porque que eu estava alegre. Eu não tinha por que estar feliz ali. Eu me lembro de um dia de noite eu passava na TV a previsão das ondas, né? Eu ficava desesperado dentro da cadeia. E eu não sabia por que eu estava feliz. E ali foram 10 dias de faculdade para mim. Eu que vim estudando, pude entender muitas coisas dentro do contexto de alguém que estava dentro de uma cadeia. Porque uma parte do Novo Testamento foi escrito por alguém preso. Então, como eu falei, ali dentro a gente está de jejum. Teve um dia que a gente estava numa sexta-feira à noite, a gente estava num estudo, e um preso falou: Deus me trouxe para cá para isso. Deus roubou 8 bancos com você. No nono ele desistiu. Eu falei: não, cara, quando você estava de fora, você estava alimentando a tua carne. E se todo mundo estivesse na rua, ia estar continuando fazendo a mesma coisa. Só que pelo fato da gente estar aqui dentro da cadeia, o que alimentava a nossa carne de fora não tem aqui. Então, tudo que a gente está conversando está indo direto para o Espírito. Bem, ele ficou meio bravo, tal, né? Mas, bem, não me bateu, estava tudo bem. A gente continuou. E eu fiz muitos amigos ali dentro. Amigos que, enquanto a gente está aqui, sabendo que vai para casa, que vai ter nossa caminha, estão lá. Sabendo que amanhã a gente vai poder abrir a geladeira e comer o que a gente quiser, estão lá. Pessoas que quando eu tiver 80 anos eu vou saber que continuam lá. A liberdade é um negócio muito importante. E ali dentro eu entendi que o Havaí era um Deus para mim. Que o jeito de vida que a gente vive pode ser um Deus para a gente. E o Esne aqui sempre começa com Deus tirando a gente da nossa zona de conforto. E ali eu tive que entregar o Havaí para Deus. Falei: não, beleza, vou embora. Por tua vontade, eu vou. Era difícil deixar, eu não ia deixar. Eu ia estar lá até hoje. Eu não ia ter força para isso. Já tinha minha vida toda estruturada, eu morava num lugar maravilhoso, minha janela dava para o pôr do sol, já tinha meu carro, minha mulher, o emprego dela, eu, meu, tinha minha vida toda estruturada. De um dia para o outro, veio alguém e falou: tchau, você perdeu tudo. Enfim, esse muçulmano, no nono dia, eu ia ter um julgamento no décimo dia para apresentar meu caso, para depois de 30 dias ter o veredito, que é o que acontece. Ele foi o único dia que eu cheguei atrasado para o estudo. Eu estava tomando banho e me atrasei. Quando eu cheguei, estava todo mundo oprimindo ele: lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia e tal. E ele pegou a Bíblia e ele abriu a Bíblia em Apocalipse 2:10, que fala, e ele leu, isso aqui é o pior, em inglês, né? Esse versículo fala que muitos ficaram presos durante 10 dias, mas para ter paciência, que eles vão vencer e vão alcançar a vida eterna. Quando ele leu isso, tipo, todo mundo olhou para mim e falou: ué, será que você vai embora amanhã? Eu falei: pô, você tem alguma dúvida, cara? Amanhã eu tô indo embora, galera. E muitos duvidaram, até o Lêncio falou: você não vai embora amanhã, cara, você vai apresentar teu caso amanhã e você vai embora daqui a 30 dias. Bem, no outro dia teve julgamento. Eu, como sempre, ajudei muita comunidade e tal, as igrejas americanas e havaianas se levantaram com cartas de consideração, os salva-vidas, né, policiais, muitos amigos meus de muitos anos lá foram, e o juiz entendeu que nem eu nem a minha esposa éramos ameaça para a América. E ele deixou nós sairmos da América em uma coisa chamada voluntário de patrulha, que é você sair como turista. Eu não sabia no que isso implicava. Eu sabia que a gente podia ir embora. E nosso passaporte ficou retido por 10 dias. Ele falou que a gente poderia sair até 3 meses, se quisesse estender, podia, não tinha problema nenhum. Aí, no dia que eu fui buscar o meu passaporte para vir para o Brasil, né, eu ainda ia demorar um pouco mais, o agente me chamou e falou: ó, quero falar contigo. Aí brincou: o pessoal tá com saudade lá. Falei: eu não posso mais voltar, não posso nem ir lá, né? Ele falou: não, você pode ir, você só precisa ir pro Brasil e tirar outro visto. E um dos jeitos fáceis de você conseguir isso é você conseguir uma carta de uma non-profit organization, que é uma igreja, que é uma... algo sem fins lucrativos, né? Falei: ah, obrigado. E aí eu comecei a ver Deus trabalhar de uma outra forma na minha vida. Eu tenho certeza que não é só na minha vida que Ele quer trabalhar assim. Ele quer trabalhar na vida de todo mundo assim. Eu não estou contando uma história para ficar acima de ninguém aqui. Só que às vezes a gente não dá chance disso acontecer, porque a gente esquece o que é fé. Aonde a nossa razão não anda, a nossa fé passa nadando. E vão ter horas da nossa vida que a gente vai ter que dar um passo para andar sobre a água. A gente vai ter que andar sobre a água. Em algumas situações da nossa vida, algum tempo da nossa vida, Deus vai dar essa oportunidade para a gente. E saindo dali, eu fui numa loja, que era Apple, né? Que eu ia comprar algumas coisas para vender aqui. E eu estava na época, o pastor veio, me deu um abraço, deu um passo para trás, que é o pastor Gelly, e falou: isso aqui é uma carta para poder voltar para cá. Eu falei: tipo, você foi na imigração? Como é que você sabe disso? Ele falou: Duda, Jesus mandou eu vir aqui para te falar isso. Se você quiser uma carta, eu te dou essa carta. Se eu ouvisse isso que eu estou falando há 5 anos atrás, eu falo: nossa, que cara mentiroso, cara. Essa é a primeira vez que eu falo essas coisas, porque eu tinha vergonha de falar isso. O que eu acho difícil é acreditar pra caramba nisso. Mas essa semana minha mãe falou: filho, você tem que falar essas coisas, porque tem pessoas que precisam ouvir isso, precisam saber que Deus opera assim e que Jesus quer fazer isso pelas pessoas. Você não é especial, você é só mais um. E tem muitas pessoas que têm essa experiência e às vezes não olham, não enxergam que Deus fez isso. Todo mundo aqui com certeza teve alguma hora de quase morte na vida e não sabe por que sobreviveu. Eu não sei como é que eu fiquei vivo. e não enxerga que foi Jesus.
É verdade.
Bem, eu saí da cadeia, voltei para o Brasil, cheguei no Brasil desempregado, com 40 anos, minha mulher com 46, eu só estudei até a oitava série, porque eu fui embora, não queria ficar aqui. Falei, cara, vou trabalhar no quê? Né? Um cara que tinha uma vida já totalmente estabilizada na América, né? Pra você ter uma ideia, eu tinha um carro lá, tinha uma Blazer. Eu vendi a Blazer por $1,500 lá. Eu não comprava nenhuma mobilete aqui com $1,500. Porque lá é tudo muito barato. Aí eu vivi nessa situação, né? Vendo minha mulher nessa situação. Mas aí Deus começou a trabalhar. Deus me abriu essa oportunidade de dirigir, né, o DVD do Charlie Brown Jr., onde eu ganhei um bom dinheiro. Pude sim evangelizar eles. Pude ver que existem pessoas que, por mais que não tenham a nossa fé, são boas, têm um caráter bom. Ser cristão não quer dizer que você tem um bom caráter. Ser cristão significa que você tem que se deixar ser transformado. A transformação vai fazer você ter um bom caráter. Mas tem pessoas fora da nossa fé que têm bom caráter. Um pastor me indicou para fazer um curso chamado Haggai, não sei se vocês conhecem. É um curso de formação de líderes, muito difícil, né, de passar. É um instituto que tem no mundo inteiro. E eu passei. Passaram pouquíssimas pessoas na América do Sul no passado, eu passei. E eles, sem saber da minha história, eles me inscreveram para fazer o curso no Havaí. Então, eu vou estar indo para o Hawaii com tudo pago, o convite do governo, cara. O mesmo país que me tirou, as mesmas pessoas que me denunciaram vão ter que me ver chegando nessa situação agora. Eu estou morando na Nova Zelândia, eu consegui chegar lá e obter o meu green card, que eu não consegui em 10 anos na América, eu consegui em 3 meses lá, o que também é um milagre. E a minha história é essa. Acho que não tem muita coisa de especial nela, mas foi o que eu achei que deveria dividir. Eu escrevi aqui um monte de coisa, mas eu preferi ser o mais sincero possível e falar que a verdade só tem uma. A verdade é que Jesus Cristo veio, se deu por nós, quer usar a gente, só que a gente tem que se deixar ser usado. A gente tem que realmente se deixar levar, deixar as coisas acontecerem. Eu podia vir aqui falar cheio de gestos, cheio de ziriguidum, cheio de coisa, dar pulo, colocar um monte de liturgia aqui, mas eu decidi ser o mais sincero possível e falar o que aconteceu na minha vida e esperar que isso aconteça na vida de cada um aqui.
Bem.
Não que todo mundo vá pra cadeia, tá? Mas que...
Mas... Sabe o que eu tava falando com a gente? Mas ele ficou só 10 dias preso.
É, tá bom, 10 dias.
Quando não é com a gente, ele encaixa pouco, né?
Ah, é?
Não é? Cara, apareceu... 10 dias preso, imagina. Não, só 10 dias, cara, ficou preso. É, tira do jeito.
Não tira. Porque no começo eu fiquei me sentindo injustiçado. Pô, tô preso aqui, não fiz nada, cara.
E quando a gente não sente na nossa pele, a gente não pode avaliar o sofrimento da pessoa que é, às vezes, um dia preso.
Cara, vê a sua mulher sendo...
mil anos, né?
Vê a sua mulher sendo algemada.
Você falou que é a primeira vez que você prega?
É, a primeira vez.
Ela prega bem, né?
Você sabe que... Eu tenho um tema, que eu também não sou pregador, todo mundo sabe, né? Quando eu abro a boca, ou é para cantar ou para contar piada. Mas eu admiro tanto as pessoas, os amadores da fé, entendeu? E profissional da fé está cheio. você tirou a palavra da minha boca. Pastores letrados, que tem curso disso, curso daquilo, curso daquilo, eu acho maravilhoso, não sou contra, mas eu acho tão bonito os leigos que se imbuem da palavra para falar, porque é a ovelha que gera a ovelha, né? O pastor não gera a ovelha, o pastor já está sempre. Mas quem gera a ovelha é a ovelha. Então, eu acho fantástico essa coisa do leigo que prega a palavra, que prega o evangelho.
É, lá na célula tinha um rapaz que a gente chamava de cheiroso. Ele era todo humano, né? Tal. E eu sempre colocava ele para orar. Que eu achava super legal, porque ele não tinha o evangeliquez ainda, né? Porque ele, ó, pai, ele é Flávio. Ele orava, pô, Deus, abençoa ali os mendigos que estão sem comida, as minas, os caras, os brothers. Dá um tênis aí pros caras que estão descalços, uma comida aí, um rango. Ele orava assim. E eu achava sensacional, porque eu tento lutar contra isso, mas já, né? A gente vai, ó, Deus, Pai, Todo-Poderoso, não, que não seja. Mas a gente coloca a liturgia dentro da oração. Também colocam liturgia nos cultos, onde vários cultos tem que terminar falando em língua, como se falar em língua fosse liturgia.
Nem precisava falar que é discípulo do Ali, né? O Ali, ele...
fez um trabalho, mas...
Ele fala... Eu fico pensando, pô, se a nossa comunidade não existisse, para onde que eu iria? Primeiro, nunca ninguém ia me aceitar. Então essa comunidade aqui, ó, você tem que pedir sua transferência para cá,
para a
cateria.
É lá na Nova Zelândia, uma menina veio perguntar para mim quando é que a gente ia crescer. Aí eu falei para ela que a minha ideia não é ser uma igreja grande, é ser uma grande igreja, é ter um grupo de 10 pessoas que abale a vida de cada um. Porque número não quer dizer muita coisa. Às vezes a gente tem um auditório cheio de pessoas vazias, né? A gente está falando para um monte de gente que não está entendendo o que a gente quer. A gente quer só a bênção para o final do mundo.
Você embarca quando?
Eu embarco dia 20 do mês que vem.
Gente, eu gostaria de convocar os presbíteros para a gente orar por eles. O Jorjão, o Léo, o Marquito, orar com a gente. O Fernando, vamos orar com ele. Vamos orar com ele?
Aloha. Aloha significa hálito de Deus. As pessoas não sabem disso. O cumprimento dos havaianos é... você pega a pessoa pelo pescoço. Eu não vou fazer isso, vai ficar meio estranho aqui, né, dentro do contexto. Você pega a pessoa pela nuca, encosta o teu nariz no dela e fala aloha. A pessoa tem que sentir o teu hálito. Não aconselho a fazer isso de manhã. Mas esse é o significado do aloha, significa hálito de Deus. Não é bem-vindo, é hálito de Deus.
Nós vamos orar com o Duda, que eu sinto realmente que ele tem... essa coisa de ministério, eu acho uma coisa assim, meio babaca, sabe? Porque o seu ministério... você mora na rua tal, número tal, você tem um ministério ali, sabe? Você, de repente, não é um chamamento que você vai ter para a África, para a Índia, para o Havaí, para onde quer que você vai ter um ministério, né? O seu ministério está do lado da sua colega de classe, está do lado do seu amigo de trabalho, do seu colega, né? Mas eu acho super positivo quando um leigo que é levantado verdadeiramente por Deus e que tem um chamamento para falar, abrir a boca e falar, sem altas técnicas, sem profissionalismo, sem profissionalizar a obra de Deus, né? E principalmente sem ganhar dinheiro, não é verdade? Que hoje as igrejas parecem uns caça-níqueis, né?
Caça dinheiro,
meu irmão. Dinheiro grosso. Amém. Deus abençoe. Aí o Jorjão vai impetrar a bênção apostólica no final. E agora orar com o Duda. Jorjão, por favor.
Senhor,
Senhor Deus Pai, nós colocamos diante de Ti pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós suplicamos a Ti que Tu seja com Duda.
Amém.
O seu coração, Senhor Deus, revelando-se a Ele sempre, Senhor. Oriente esse tudo que Ele vai fazer no Havaí. Vai com Ele, Senhor Deus. Opera na sua vida, guarda de todo mal, a sua família, a sua casa, Senhor Deus. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, Ele possa depois voltar e estar conosco aqui, Pai. Em nome de Jesus,
amém. Amém.
Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.
Amém.